Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. 1882 era a vez da terapêutica. Simão Bacamarte, ativo e zaz em descobrir enfermos, excedeu-se ainda na diligência e penetração com o que principiou a tratá-los. Neste ponto todos os cronistas estão de pleno acordo. O ilustre alienista faz curas pasmosas, que citaram a mais viva admiração em Itaguaí. Com efeito, era difícil imaginar mais racional o sistema terapêutico. Estando os loucos divididos por classes, segundo a perfeição moral que em cada um deles excedia as outras, Simão Bacamarte cuidou em atacar de frente a qualidade predominante. Suponhamos um modeto. Ele aplicava medicação que pudesse incutir-lhe o sentimento oposto, e não é logo as doses máximas. Graduava-as conforme o estado, a idade, o temperamento, a posição social do enfermo. Às vezes bastava uma casaca, uma fita, uma cabeleira, uma bengala, para restituir a razão ao alienado. Em outros casos a moléstia era mais rebelde. Recorria então aos anéis de brilhantes, às distinções honoríficas, etc. Houve um doente poeta que resistiu a tudo. Simão Bacamarte começava a desesperar da cura, quando teve a ideia de mandar correr Mraca para o fim de o apregoar como um rival de Garção e de Píndaro. Foi um santo remédio, contava a mãe do infeliz a um comadre, foi um santo remédio. Outro doente, também modesto, opôs a mesma rebeldia à medicação, mas não sendo escritor e mal sabia assinar o nome, não se lhe podia aplicar o remédio da matraca. Simão Bacamarte lembrou-se de pedir para o lugar de secretário da Academia dos Encobertos, estabelecida em Itaguaí. Os lugares de presidente e secretários eram de nomeação régia, por especial graças do finado rei Dom João V, e implicavam o tratamento de excelência e o uso de uma placa de ouro no chapéu. O governo de Lisboa rezou o diploma, mas, representando o alienista que o não pedia como prêmio honorífico ou distinção legítima, e somente como um meio terapêutico para um caso difícil, o governo cedeu excepcionalmente à súplica. E ainda assim, não extraordinário esforço do ministro da Marinha e Ultramar, que vinha a ser primo do alienado, foi outro santo remédio. Realmente é admirável, dizia-se nas ruas, ao ver a expressão sadia e enfunada dos dois ex-dementes. Tal era o sistema. Imagina sistema. Cada beleza moral ou mental era atacada no ponto em que a perfeição parecia mais sólida e o efeito era certo. Nem sempre era certo. Casos houve em que a qualidade predominante resistia a tudo, então o alienista atacava outra parte, aplicando à terapêutica o método da estratégia militar, que toma uma fortaleza por um ponto, se por outro não pode conseguir. No fim de 5 meses e meio estava vazia a Casa Verde, todos curados. O vereador Galvão, tão cruelmente afligido de moderação e a idade, teve a felicidade de perder um tio, digo felicidade, porque o tio deixou um testamento ambíguo, e ele obteve uma boa interpretação torrão rompendo os juízes e embaçando os outros herdeiros. A sinceridade do alienista manifestou-se nesse lance, confessou ingenuamente que não vi parte na cura. Foi a simples vis medicatrixum da natureza. Não aconteceu o mesmo com o padre Lopes. Sabendo o alienista que ele ignorava perfeitamente o hebraico e o grego, incumbiu-o de fazer uma análise crítica da versão dos 70, o padre aceitou a incumbência, e em boa hora o fez, ao cabo de 2 meses possuía um livro e a liberdade. Quanto à senhora do boticário, não ficou muito tempo na célula que lhe coube, e onde aliás lhe não faltaram carinhos. Por que é que o Crispim não vem visitar-me? Dizia ela todos os dias. Respondiam-lhe ora uma coisa, ora outra, afinal disseram-lhe a verdade inteira. A digna matrona não pôde conter a indignação e a vergonha. Nas explosões da cólera escaparam-lhe expressões soltas e vagas como etast. Um patife que tem feito casa conta de um guientos falfos vive podre, ha! Tratatante. Simão Bacamarte advertiu que, ainda quando não fosse verdadeira a acusação contida nestas palavras, bastavam elas para mostrar que a excelente senhora estava enfim restituída ao perfeito desequilíbrio das faculdades, e prontamente lhe deu alta. Agora, se imaginais que o alienista ficou radiante ao ver sair o último hóspede da Casa Verde. Mostrais com isso que ainda não conheceis o nosso homem. Plusura 2. Era sua divisa. Não lhe bastava ter descoberto a teoria verdadeira da loucura. Não o contentava ter estabelecido em Itaguaí o reinado da razão. Plus Ultra não ficou alegre, ficou preocupado, cogitativo. Alguma coisa lhe dizia que a teoria nova tinha, em si mesma, outra e novíssima teoria. Vejamos, pensava ele, vejamos chegou enfim a última verdade. Dizia isto, passeando ao longo da vasta sala, onde fulgurava a mais rica biblioteca dos domínios ultramarinos de sua majestade. Um amplo chambre de damasco, preso à cintura por um cordão de seda, com borlas de ouro, e presente de uma universidade envolvia o cor majestoso e austero do ilustre alienista. A cabeleira cobria-lhe uma extensa e nobre calva aquirida nas cogitações cotidianas da ciência. O sé, não delgados e femininos, não graúdos e mariolas, mas proporcionados ao vulto, eram resguardados por um par patos cujas fivelas não passavam de simples e modesto latão. Vede a diferença. Só se notava luxo naquilo que era de origem científica, o que propriamente vinha lhe trazia a cor da moderação e da singeleza, virtudes tão ajustadas à pessoa de um sábio. Era assim que ele é, o grande alienista, de um cabo a outro da vasta biblioteca, metido em si mesmo, estranho a todas as coisas que não fosse o tenebroso problema da papatologia cerebral. Em pé, diante de uma janela, com o covelho esquerdo apoiado na mão direita aberta e o queixo na mão esquerda, fechada, perguntou ele a si. Mas deveras estariam eles doidos, e foram curados por mim. Ou o que parecura, não mais do que a tartabé do perfeito desequilíbrio do cérebro. E cavando por aí abaixo, eis o resultado a que chegou. Os cérebros bem organizados que ele a acabava de curar, eram desequilibrados como os outros. Sim, dizia ele consigo, eu não posso ter a pretensão de onde haver-lhes incutido tido um sentimento ou no dado nova, uma e outra coisa existiam no estado latente, mas existiam. Chegado a esta conclusão, o ilustre alienista teve duas sensações contrárias, uma de gozo, outra de abatimento. A de gozo foi por ver que, ao cabo de longas e pacientes investigações, constantes trabalho, luta em gente com o povo, podia afirmar esta verdade. Não havia loucos em Itaguaí. Itaguaí não possuía um só mentecapto. Mas tão depressa esta ideia lhe refrescara a alma, outra pareceu que neutralizou o primeiro efeito, foi a ideia da dúvida. Não possuiria um único cérebro consertado? Esta conclusão absoluta não seria por isso mesmo errônea, e não vinha, portanto, destruir o largo e majestoso edifício da nova doutrina psicológica? A aflição do egrégio Simão Bacamarte é definida pelos cronistas itaguaenses como uma das mais medonhas tempestades morais que desabado sobre o homem. Mas as tempestades só aterram os fracos, os forres enrijam-se contra elas e fitam o trovão. 20 minutos depois alumiou-se a fisionomia do alienista de uma suave claridade. Sim, há de ser isso, pensou ele. Isso. Simão Bacamarte achou em si os característicos do perfeito equilíbrio mental e moral. Pareceu-lhe que possuía a sagacidade, a paciência, a perseverança, a tolerância, a veracidade, o vigor moral, a lealdade, todas as qualidades e sem fim que podem formar um acabado mentecapto. Duvidou LOL é certo, e chegou mesmo a concluir que era ilusão, mas, sendo o homem prudente, resolveu convocar um conselho de amigos, a quem interrogou com franqueza. A opinião foi afirmativa. Nenhum disse em coro à assembleia. Nenhum vício. Nada. Tudo perfeito. Não impossível, bradou o alienista. Digo que não sinto em mim a superioridade que acabo de ver definir com tanta magnificência. A simpatia que vos faz falar. Estudo-me nada acho que justifique os excessos da vossa bondade. A assembleia insistiu, o alienista resistiu, finalmente o padre Lopes. Explicou tudo com este conceito digno de um observador. Sabe a razão porque não vê as suas elevadas qualidades, que aliás todos nós admiramos. É porque tem ainda uma qualidade que realça as outras. A modéstia. Era decisivo. Simão Bacamarte curvou a cabeça juntamente alegre e triste, e ainda mais alegre do que triste. Ato continuo, recolheu-se à Casa Verde. Em vão mulher e os amigos lhe disseram que ficasse, que estava perfeitamente são e equilibrado. Nem rogos, nem sugestões, nem lágrimas o detiveram um só instante. A questão é científica, dizia ele, trata-se de uma doutrina nova, cujo primeiro exemplo sou eu. Reúno em mim mesmo a teoria e a prática. Se não, meu amor, dizia-lhe a esposa com o rosto lavado em lágrimas. Mas o ilustre médico, com os olhos acesos da convicção científica, trancou os ouvidos à saudade da mulher e brandamente a repeliu. Fechada a porta da Casa Verde, entregou-se ao estudo e à cura de si mesmo. Dizem os cronistas que ele morreu dali a 17 meses no mesmo estado em que entrou, sem ter podido alcançar nada. Alguns chegam ao ponto de conjeturar que não houve outro louco além lhe de Entetaimas, esta ou fundada em um boato que correu desde que o alienista expirou. Não tem outra prova senão o boato, e boato duvidoso, pois é atribuído ao padre Lopes, que com tanto fogo realçara as qualidades do grande homem. Seja como for, efetuou-se o enterro com muita pompa e rara solenidade. Notas editaram e força curativa, mais além.